temos uma proposta de lei, um projeto de lei, um projeto de resolução. Uma proposta de lei cujo objeto é a Estratégia Nacional para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e Abusos Sexuais. Sendo uma proposta de lei, eu pedia à oposição que me indicassem um senhor deputado ou uma senhora deputada. É uma proposta de lei da Assembleia Regional da Madeira. É? Não. É do PCP? Sr. Deputado António Filipe, temos aqui uma iniciativa da Assembleia Regional da Madeira, cuja iniciativa é do PCP Madeira. Sr. Deputado António Filipe, ficará como relator?
Eu não tenho que apanhar com o que foi da Madeira. O centro da Madeira.
Muito bem.
Sugestão por mim.
Fica então distribuído por sugestão do Sr. Deputado Hugo Velosa. Temos um projeto de lei do Partido Socialista que altera o Código Civil, promovendo o alargamento do regime de exercício de responsabilidade parental em caso de ausência, incapacidade, impedimento ou morte do progenitor. Sr. Deputado Hugo Velosa, esta é uma iniciativa do Partido Socialista? Alteração ao Código Civil, promovendo o alargamento do regime de exercício em caso de ausência, incapacidade, impedimento ou morte do progenitor. Sr. Deputado Hugo Soares, muito obrigado. Fica então distribuído. Srs. Deputados, temos um projeto de resolução de iniciativa do PSD-CDS-PP que institui o Dia Nacional do Peregrino. E era para saber se a discussão é para ser feita em comissão ou em plenário. Perguntava isto ao PSD e ao CDS-PP. Em plenário? Em plenário. Portanto, a discussão será feita em plenário. Há uma outra, só para dar conhecimento, foi distribuída à segunda competência, sendo a competência da primeira comissão conexa, que aprova a Convenção Internacional para a Eliminação de Atos de Terrorismo Nuclear, adotada em Nova Iorque em 13 de abril de 2015. Temos agora duas iniciativas europeias. Uma primeira, que se refere aos progressos da aplicação pela Rússia das medidas comuns para um regime de isenção de vistos em viagens de curta duração de cidadãos russos e da União Europeia ao abrigo do diálogo União Europeia-Rússia. Visto, é toda transagem. Porquê? Srs. Deputados, Sr. Deputado Três Anjinho, muito obrigado. Temos uma outra comunicação da Comissão relativa à iniciativa de cidadania europeia, um de nós. São iniciativas que é a segunda, que se concretiza, tem a assinatura de 1 milhão de cidadãos europeus. É uma iniciativa, não é? Um de nós. Diz respeito à proteção jurídica da dignidade, do direito à vida e da integridade de cada ser humano desde a concessão nas áreas de competência da União Europeia nas quais tal proteção se afigure relevante. Sr. Deputado João Lobo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Fica então distribuída. Quem é o relator aqui disto? Temos agora a designação do relator. Temos agora... Não, isto não. Designação de relator para o relatório anual de atividades do Provedor de Justiça. É o Sr. Deputado Neto Brandão. Deputado António Filipe, o que é que queres? Não, não. Ah, o deputado João Oliveira não. Isabel Honeto, o deputado Isabel Honeto? O deputado Pidomes. É? Sr. Deputado Pita Meixa, não... Hã? Sr. Deputado Velosa.
Quem?
Quem é que acha que deve ser... Não, o Sr. Deputado João Lobo acaba de aceitar a iniciativa europeia.
Também. Ah, já tem duas. Ai, então é
Deputado João Lobo.
Sr. Deputado João Lobo fica então com esta iniciativa. Muito obrigado. Agora temos a apreciação e votação de pareceres. Autoriza o Governo a aprovar o novo Código de Procedimento Administrativo. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Estamos em presença de uma proposta de lei que é uma proposta de lei de autorização legislativa e que, portanto, por força da qual o Governo propõe à Assembleia autorizá-la a fazer aprovar um novo Código de Procedimento Administrativo, pela figura do Decreto-Lei, obviamente. Esta iniciativa foi admitida no dia 13 de maio, portanto, está obviamente... Não diria tanto, mas Vossa Excelência tirou as palavras da boca e não o contrariarei. Já se encontra fixada a data da sua discussão em plenário, portanto será esta sexta-feira. Como vem referido na estruturação do parecer, seu ponto 2, objeto, motivação e conteúdo, trata-se, na verdade, de um novo Código de Procedimento Administrativo, portanto, o Governo, na sua exposição de motivos, refere que o propósito inicial teria sido a atualização do Código de Procedimento Administrativo atual, mas, por força das alterações e da relevância das mesmas, propõe a revogação pura e simples, aliás, é um dos 8 artigos do Decreto-Lei que acompanha a proposta da autorização legislativa, é precisamente a revogação do atual Código de Procedimento Administrativo. E, portanto, na proposta de lei que nos é submetida tem apenas 3 artigos, como poderão verificar, portanto, define o seu objeto, a extensão da autorização e a duração do pedido de autorização legislativa, que no caso 180 dias. Como veio referido, há 3 justificações para este propósito do Governo, portanto, primeiro, alterações desde 91, feitas à Constituição e ao Direito Ordinário, que implicariam uma desconformidade da lei de 91, não obstante ter sido atualizada em 96, mas, portanto, as atualizações mantinham algumas desconformidades. Em segundo lugar, as exigências colocadas as alterações resultantes de várias legislações ordinárias, bem como do próprio direito da União Europeia. E, finalmente, a experiência de 20 anos de aplicação do Código e ensinamentos ou clarificações, entretanto, formulados pela jurisprudência administrativa. Portanto, com este Código propõem-se novas regras de funcionamento da administração, elenca-se algumas, nomeadamente aquela que é um novo paradigma de relacionamento com o cidadão, e que faço referência também à questão dos acordos endoprocedimentais, com esta expressão algo hermética, pretende-se referir que é possível, dentro do âmbito da discricionariedade da administração, portanto, dentro daquilo que a lei faculta ao decisor, decidir dentro dos critérios que em concreto lhe sejam considerados mais adequados à proteção de interesse público, possa celebrar um acordo com o particular e esse acordo vincular à própria administração, mas, repito, apenas no âmbito da discricionariedade administrativa. Um novo modelo de distribuição de tarefas de direção e procedimento, portanto, a diferenciação que faz entre o decisor do procedimento e o responsável pela tramitação. É óbvio que depois isto, eventualmente, na discussão de sexta-feira, poderemos referir isso, de acordo com alguns pareceres que estão juntos, poderá suscitar algumas dificuldades de funcionamento da administração, mas também reconhecemos os méritos que também os têm. A consagração do regime substantivo dos regulamentos administrativos é, aliás, apontado pelo Governo uma das principais inovações e, portanto, pela primeira vez se compilam de forma consequente e coerente aquilo que neste momento era apenas uma mera decorrência do artigo 115 da Constituição. Portanto, há de facto um novo regime de regulamentos administrativos e que está suficientemente densificado nesta proposta. Uma alteração uma definição legal da ata administrativa, portanto, resolvendo também questões que estavam até agora no âmbito da jurisprudência. O novo regime de invalidades e, portanto, de revogação e anulação administrativa. Do ponto de vista sistemático, e é por isso que alguns autores dizem que não é um novo código, mas um código renovado, mantém-se a estrutura sistemática do atual Código de Procedimento Administrativo, portanto, em quatro partes, tal como vem referido na página 5 do parecer. E, portanto, como há pouco referi, a proposta de lei é em si, portanto, aquilo que nos é proposto votar é composto apenas por três artigos, e aliás o próprio decreto-lei que acompanha a proposta de alteração legislativa tem apenas 8 artigos e portanto o código é anexo a esse decreto-lei. Veio referido os antecedentes legislativos, portanto os senhores deputados podem ler, portanto eximir-me aí de aqui referir, portanto obviamente o próprio Código de Procedimento Administrativo em si, a alteração de 31 de janeiro de 96 que lhe foi feita. Há uma referência que se deve inteira justiça fazer à Comissão e à sua composição, portanto aos responsáveis pela elaboração deste código, que foram referidos na página 9, e, portanto, a referência também que, não estando, apesar de não constar expressamente no programa do 19º Governo Constitucional, a verdade é que, na sequência dos trabalhos referidos, que também presumo que deverão estar a ser apresentados a este Parlamento, a revisão do Código de Procedimentos e Sistemas Administrativos, se decidiu alterar também o Código de Procedimento Administrativo. Há iniciativas legislativas pendentes, vem referido desde logo o Projeto de Lei 600, que aliás penso que será discutido. Está na hora de trabalho. É assim, não é? Exato. Portanto, tem matéria atinente à parte do que se contém neste Código de Procedimento Administrativo e, portanto, é uma das iniciativas que, em rigor, se encontra pendente, atinente à matéria da boa administração. Relativamente aos pareceres, também entendemos fazer uma pequena referência que, de algum modo, pudesse sintetizar os pareceres, mas, obviamente, não dispensa a sua consulta por parte de nenhuma dos senhores deputados. E, portanto, em conclusão, senhor Presidente, tal como vem referido nos 5 pontos com que entendo concluir o parecer, e, em síntese, nada obsta à sua discussão na sexta-feira. E, portanto, com isso, propunha a sua aprovação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Neto Brandão. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, felicitar o Sr. Deputado Relator. A nossa intenção, obviamente, é aprovar o relatório apresentado, não sem que eu gostava de dar aqui duas notas, não sobre o conteúdo, obviamente, do Código do Procedimento Administrativo, que isso vai ser discutido em plenário. Esta é uma proposta de lei de autorização legislativa e não uma proposta de lei direta para aprovarmos uma lei. E era sobre isto que ia dar aqui duas notas e fazer uma sugestão, mas que é uma mera sugestão que não tem a ver com o sentido de voto, porque isto é assim: nós votamos a parte 1 e as conclusões, nada a dizer em relação às conclusões, estamos perfeitamente de acordo com elas, e faríamos o mesmo, portanto estamos de acordo com as conclusões. Já em relação ao ponto 4, pareceres, eu gostaria de chamar a atenção do seguinte só e depois fazer uma sugestão. Por um lado, não entenderem, naturalmente o deputado relator poder-nos dar uma explicação, o seguinte, é normal, ainda por cima, numa proposta de autorização legislativa em que temos praticamente todos os pareceres, exceto o da CNPD, são pareceres sobre a proposta... Pois, exceto o da CNPD, porque o da CNPD já é sobre a PPL mesmo, os outros são sobre o trabalho que o Governo fez para elaborar um decreto legislativo e pedir uma autorização legislativa à Assembleia da República, é só isso que eu estou a dizer. E, portanto, em relação a estes, essas citações de pontos concretos, nós não entendemos muito, embora não tínhamos nada contra querer citar, porque o que é normal nós fazemos nisto é remeter para os pareceres que o Governo pediu. É evidente que o relator poderá ele próprio dizer, bom, mas eu quero citar esta parte do parecer, acho que devo citar aquela parte, ainda sobre a proposta de autorização legislativa. Não, ainda sobre o decreto que vai ser, ou será, em princípio, autorizado. Portanto, o que eu estava a dizer era o seguinte... Sim, senhor, citar partes de pareceres, etc., por exemplo, podia estar na opinião do relator. Esta é só uma mera sugestão que eu estou a dar. O relator entende que deve citar em relação ao decreto de... Sugestão, não estou a dizer o contrário, eu disse desde a primeira hora, e era só para que ficasse clara aquela que é a nossa opinião sobre o relatório. Já em relação ao da CNPD, e isso é que me parece que é a parte mais importante, em relação... que é o único parecer sobre já o decreto, sobre a PPL que nós estamos aqui a discutir e que vamos discutir, e não sobre o decreto autorizado, o senhor deputado cita uma parte do relatório em que inclusivamente a CNPD no processo legislativo terá dito que esta disposição poderá contrariar o texto constitucional, uma das disposições do decreto autorizado, mas em relação a isso, o que eu queria dizer é que no final do parecer, eu tenho aqui o parecer, e isso não está citado, a CNPD disse, a proposta de lei de autorização, que é sobre aquilo que nós vamos discutir, não suscita quaisquer reservas à CNPD. Portanto, no fundo, aquilo que pretendia não é estar contra o relatório, por um lado era isso, e por outro... que ficasse claro que a CNPD, em relação à PPL, que é aquilo que estamos a discutir agora, e possivelmente iremos discutir em apreciação parlamentar, então aí sim, na apreciação parlamentar, nós vamos ter que, ou pedir pareceres, ou discutir todas as matérias, discutir sobre os pareceres que foram dados a favor e contra, e assim, portanto, nessa altura faríamos essa discussão. Eu penso que o Sr. Deputado entendeu aquilo que eu pretendia dizer, e era só essas reservas que nós levantávamos, mas obviamente que vamos votar favoravelmente o parecer.
Obrigado, deputado Velosa. Não sei se há outras intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra? Sr. Deputado Neto Baradão?
Sr. Presidente, só agradecer a referência do Sr. Deputado Velosa, que enfatizou que em nada afetariam o sentido de voto. Só queria referir que, de facto, tive cuidado de referir que os pareceres, à exceção do parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, foram remetidos pelo Governo e acompanhando, portanto, obviamente, a proposta de lei. Portanto, há uma distinção manifesta entre ambos. E relativamente à questão que referiu da inexistência de objeção relevante da CNPD, é evidente, ela consta do parecer, aliás, há uma remissão para lá. Essa referência que faz não era no início do parecer, é precisamente no início, em que a Comissão Nacional de Proteção de Dados diz que não tem objeção de maior, mas suscita esta questão e, portanto, esta é de facto a única questão que a CNPD entende chamar a atenção dos deputados, na medida em que a alteração que propõe, eventualmente, seria de incluir na própria densificação da autorização legislativa, e eu creio que até nem referi. E essa parece-me ser até uma das questões que eventualmente na sexta-feira se colocaria. A objeção maior da Ordem dos Advogados é que, precisamente, estando acompanhado a proposta da autorização legislativa de um decreto-lei com a pormenorização desta, porque é uma autorização legislativa e não a transformação numa proposta de lei, e essa aí é que nos suscitaria uma ampla discussão. Mas, portanto, era só estas pequenas justificações que eu iria dar, sendo certo que tentei ser o mais factual possível e creio tê-lo sido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o parecer sobre um projeto de lei do Partido Socialista, assegura a transparência e o bom governo. Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, Sr. Presidente, se os seus deputados não vissem inconvenientes ou se não vissem nenhum obstáculo que assim pudesse ser, se calhar, como são, tenho dois pareceres para apresentar e os dois serão discutidos hoje em plenário, faria a apresentação seguida dos dois não, pareceres.
Sr. Deputado, eu pedi-lhe que não, uma vez que são matérias distintas.
Sr. Presidente, não, o Sr. Presidente manda. E, portanto, faremos como o Sr. Presidente indica e apresentarei um a um. O primeiro, então, o projeto de lei número 600/12, que visa assegurar a transparência e o bom governo. É um projeto apresentado pelo Partido Socialista que altera, eu diria que de forma profunda, a lei de acesso aos documentos administrativos, uma lei que todos conhecemos, que estava consolidada, que foi até objeto de revisões com o consenso generalizado da Câmara, designadamente os maiores partidos do arco da governação, e o Partido Socialista apresenta aqui um conjunto de alterações que visa aprofundar o bom governo, se quiser, e a transparência da governação. Como inovações, temos a consagração a par dos princípios da publicidade, da transparência, da igualdade, da justiça e da imparcialidade já atualmente previstos, o princípio da participação, concorrendo com os princípios da responsabilização, eficácia e coerência para garantir o bom governo, institui a regra de transparência por iniciativa da própria administração, define o que considera para efeitos desta iniciativa por tratamento da informação, disponibilidade, autenticidade e integridade, sujeita os serviços de interesse geral objeto de privatização concedendo ao âmbito da aplicação desta lei, introduz a regra da transparência ativa e obriga as entidades sujeitas à nova LADA, que é este projeto que o Partido Socialista, ao fim e ao cabo, apresenta, a assegurar de forma permanente e atualizada a disponibilidade para consulta dos cidadãos de um elenco significativo de informação e documentação, tais como os principais instrumentos de gestão, nomeadamente plano e relatório de atividades, o orçamento anual, informação um trimestral, etc., etc., dispenso-me de reproduzir aquilo que está na lei e escrito aqui no parecer. Há aqui também esta inovação, em substituição da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que todos conhecemos, a CADA, o Conselho para a Transparência e o Bom Governo, que assume todas as atribuições e competências da CADA e a que são aditadas duas novas competências. Emitir resoluções que visem assegurar a boa execução desta lei, bem como injunções visando a cessação da sua violação e o desencadear, junto das entidades competentes, de participações tendentes à instauração de processos disciplinares contra responsáveis pela sua violação. Cria ainda o Portal da Transparência, atribui ao responsável pela administração aberta um conjunto de competências e sanciona a violação do dever de transparência, prevendo que os dirigentes das entidades sujeitas à aplicação desta lei que violem qualquer obrigação integrada no âmbito da sua aplicação sejam advertidos pelo Conselho para a Transparência. Como eu disse no início, este projeto visa, de facto, fazer uma reforma profunda da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos. Tem, aliás, algumas semelhanças com o projeto que o Partido Socialista já tinha apresentado nesta legislatura e somos da opinião que está absolutamente em conformidade com a discussão que se fará logo em plenário.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos a apresentação de um parecer, também da iniciativa do PS, que dá pleno cumprimento às recomendações dirigidas a Portugal em matéria de combate à corrupção pelo Grupo de Estados-membros do Conselho da Europa contra a Corrupção, Nações Unidas e OCDE. Da mesma forma, o Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é exatamente isso. O projeto 601/12 dá pleno cumprimento às recomendações dirigidas a Portugal em matéria de combate à corrupção pelo Grupo de Estados do Conselho da Europa contra a corrupção pelas Nações Unidas e pela OCDE. Eu também, para ser breve, até porque a nossa agenda é pesada e este debate se fará logo em plenário, e de resto já tivemos também este debate no âmbito do grupo de trabalho criado para o efeito, dizer apenas que esta é uma iniciativa muito semelhante a uma iniciativa apresentada pelo PSD já nesta legislatura, que está também em discussão na especialidade. Há aqui duas ou três inovações que eu registro, que vale a pena apontar, designadamente as alterações, por exemplo, ao regime penal da corrupção no comércio internacional no setor privado e ainda uma ou outra nos comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade esportiva. Uma nota apenas para a opinião do relator, que eu julgo que eu quis aqui colocá-la, sem prejuízo de aqui também a expor, porque julgo que provavelmente ou por lapso ou por manifesta, enfim, algum erro legislativo, julgo eu, o Partido Socialista na exposição de motivos não é depois coerente com aquilo que concretiza no texto legislativo, no articulado, uma vez que, apesar de na exposição de motivos dizer que importa alterar os artigos 335, 374 e 382 do Código Penal e o artigo 9º da Lei nº 20/2008 de 21 de Abril, punindo a tentativa, que de resto vem no seguimento da recomendação da ONU, e que não se apresentam objeções à punibilidade da tentativa no que se refere aos crimes cuja pena seja inferior a 3 anos, a verdade é que depois não encontra respaldo este argumentário naquilo que é o texto, o articulado legislativo. Ainda assim, cremos que pode ter sido por manifesto ou foi vontade do legislador, ou se trata de manifestamente de um lapso. Seja qual o motivo for, há caminho para fazer na especialidade, até porque, como eu dizia, há um projeto do Partido Social Democrata que é, não diria ipsis verbis, mas quase ipsis verbis, aquilo que o Partido Socialista aqui apresenta, e, portanto, está em conformidade para a sua discussão em plenário ainda hoje.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos agora a discussão e votação na especialidade de várias iniciativas legislativas e começamos pelo projeto de lei 286/12 e um da iniciativa do Bloco de Esquerda, três alterações, diplomas, um do PCP e outro do PSD-CDS-PP. Vamos fazer a parte final da votação destes diplomas. Os senhores deputados têm a vosso poder um mapa. Recuperaríamos esse mapa e vamos votar os artigos 32A, 33, 33A, apresentados pelo PSD-CDS-PP, 37 pelo Bloco de Esquerda, ainda iniciativas de alteração do Partido Socialista aos artigos 32A e 33A e os artigos preambulares 1º e 2º. Srs. Deputados, vamos então ao 30, alterações PSD-CDS-PP 32A. Página. Página 27. Número 1. Sim. Está aqui em amarelo. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, faz favor.
Sr. Presidente, eu pedia se se pode fazer uma alteração da ordem de trabalhos para podermos falar com o deputado Nuno Magalhães, que ainda não chegou, e que está encarregue de discutir do lado do CDS, não é assim? Estas matérias. E assim.
Sr. Presidente, eu não vejo naturalmente inconveniente se quiserem esperar pela vinda ou não, mas independentemente da vinda ou não do Sr. Deputado Nuno Magalhães, eu estarei cá para assegurar as votações. Muito obrigada.
Então estava a dizer que eu não vinha.
Deputados, muito bem, vamos então fazer as votações. Proposta de alteração apresentada pelo PSD-CDS-PP ao artigo 32A, número 1. É número 1, não é só. Srs. Deputados, vamos votar. Temos uma nova interpelação à mesa. Sr. Deputado Delgado Alves, por favor.
Eu pedi para passar para o fim.
É só se podemos trocar a ordem da agenda, só uma vez que eu também. Pois.
Trocar a ordem da agenda.
Começávamos a fazer os outros pontos primeiro.
Pois
se calhar.
Foi a sugestão. Não
sei se está a agenda. Naturalmente, sim, Sr. Presidente.
7, 8, 9. Os animais é para a diária.
Já vamos aí fora falar. Vamos aí, estamos aqui fora. Onde é que está? Vamos aqui fora. Vamos tornar ao mundo. Estas, as outras têm. Tem, não tem?
Vamos à votação na especialidade do regime sancionatório aplicado aos maus-tratos contra animais, iniciativa do PS, e altera o Código Penal criminalizando os maus-tratos, iniciativa do PSD. Deputado Velosa, também quer?
Houve aqui um consenso, pedir o adiamento por uma semana, porque o PSD e o PS vão tentar encontrar um animal comum. Um animal comum, não, mas...
Muito bem, fica então adiado para a próxima reunião da Comissão. Este diploma, que me parece ser da maior importância, e portanto, se houver esse consenso, será importante para todos. Sr. Deputado António Filipe.
É sobre este problema da Lei de Defesa dos Animais. Eu presumo que esteja a ser preparado um texto de substituição. Eu pedi ao seguinte, que se prevesse que quando houvesse esse texto de substituição ele fosse prontamente distribuído e se abrisse um curto prazo para eventuais propostas de alteração ao texto de substituição.
Então eu faço esse que seja o mais rápido possível para esse efeito. E eu peço aos serviços da Comissão que estejam com atenção especial para que esse texto de substituição seja apresentado com maior brevidade. E agora temos então a apreciação e votação do parecer solicitado pela Comissão de Saúde. E eu dou a palavra ao Sr. Deputado Neto Brandão.
Presidente, por lapso que me é obviamente imputável, não me... Fui alertado há pouco pelo Sr. Deputado Coordenador da bancada do Partido Socialista, tinha-me passado completamente esta... Então, fica para a próxima.
Srs. Deputados, apreciação e votação... Depois lhe diremos. Apreciação e votação do parecer solicitado pela Comissão dos Assuntos Europeus sobre o Tratado da Comissão Europeia para 2014. Paulo, doutor, eu sou deputado Paulo Simões Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Presumo que vou tentar ocupar aqui algum tempo com este relatório e cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Este programa de trabalhos da Comissão Europeia para 2014 foi apresentado em outubro, 22 de outubro de 2013, no qual estão descritas as prioridades para o ano em curso, bem como as iniciativas legislativas e não legislativas que se propõem adotar para as concretizar. Continua no cerne do Programa de Trabalho o Programa de Crescimento e do Emprego e, no que respeita às matérias que se inserem na competência material desta Comissão, importa salientar os seguintes aspectos desta iniciativa. O reconhecimento que o reforço da cooperação entre as autoridades nacionais nos domínios da segurança e da justiça é essencial, o sublinhar que a União Europeia contribui para a luta contra a criminalidade, a corrupção, a ameaça de terrorismo e assegura o respeito dos direitos fundamentais, salientar que os sistemas judiciários eficazes, um enquadramento seguro e uma ação clara contra a fraude são fatores favoráveis à economia. Refere que a Procuradoria Europeia, como proposta da Comissão, possibilitará uma perseguição mais eficaz dos crimes lesivos dos interesses financeiros da União e adianta que a cooperação policial e judiciária em matéria penal será plenamente integrada no sistema jurídico da Comissão. Há um conjunto de iniciativas previstas para 2014, como abordar os problemas das disparidades salariais entre homens e mulheres, a adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a luta contra o extremismo violento, prioridades futuras no domínio da justiça e assuntos internos, a lei europeia relativa à acessibilidade, a nova abordagem em matéria de falência e de insolvência de empresas, a reforma do Organismo Europeu da Luta Antifraude, o Estado de Direito na União Europeia e a reformulação de 8 diretivas sobre o direito das sociedades. Em conclusão, propõe-se não só que este relatório seja remetido à Comissão dos Assuntos Europeus, como que deve ser feito um escrutínio reforçado por parte da Assembleia da República sobre a adesão da União Europeia à Convenção Europeia de Direitos Humanos, as prioridades futuras no domínio da justiça e assuntos internos e a reforma do Organismo Europeu de Luta Antifraude. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos agora a apresentação de 2 pareceres sobre relatórios finais de petição, ou 2 relatórios finais de petição, que, continuando neste ambiente caótico de funcionamento da primeira comissão hoje, a Sra. Deputada Andreia Neto não está presente, e eu pergunto ao PSD quem é que faz a apresentação dos relatórios. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, isto não é caótico, mas o coordenador do PSD está à espera que a Sra. Deputada Andreia Neto chegue a todo o momento e não tem mais ninguém preparado para apresentar o relatório. Portanto, o que é que eu poderei dizer? Não posso pôr aqui a deputada Andreia Neto, porque ela ainda não chegou. Mas, portanto, teríamos que encontrar... Temos que encontrar uma solução. Podemos suspender os trabalhos por 5 ou 10 minutos, porque a deputada Andreia Neto julgo que às 11 horas em ponto estará cá. E, portanto, mais...
Deputado Hugo Velosa, parece-me que já temos condições para regressar às votações dos controversos diplomas que têm implicado esta movimentação, que tem perturbado o funcionamento da Comissão. Portanto, eu pergunto aos senhores deputados se podemos voltar então à votação. Senhor deputado Carlos Abreu Mori.
Sr. Presidente, nós propunhamos, dado que o diálogo e o consenso possível deve ser tentado até ao limite das nossas possibilidades, julgamos que é esse o nosso dever, que a votação seja adiada até amanhã, até porque entraram propostas do Partido Socialista que eu julgo que ainda não foram distribuídas. E, portanto, dar-se-ia a possibilidade, propostas de alteração, dar-se-ia a possibilidade dessas propostas serem distribuídas, conhecidas por todos os grupos parlamentares, e marcaríamos amanhã, talvez, uma reunião rápida, sugiro, mas é uma mera sugestão, se o Presidente decidirá às 14 horas.
Não sei se há intervenções, Sr. Deputado Delegado Alves, por favor.
É só para manifestar o acordo. Trata-se de propostas que ainda não foram remetidas para a Comissão, portanto, também a necessidade de elas serem distribuídas, portanto, não há aqui lapso dos serviços, lapso é nosso, mas, de facto, perante esta possibilidade de tentar uma consideração de alguns dos pontos críticos, portanto, também aderimos à sugestão.
Sr. Deputado Pedro Delegado Alves, eu pedi-lhe que fizesse chegar rapidamente... Para depois fazermos essa... Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas há uma agenda parlamentar que deve ser respeitada. Nós temos vários compromissos no âmbito parlamentar e, portanto, eu acho que o PSD e o PS estão, enfim, e o CDS, claro, estão a concertar uma posição, mas acho que a concertem, mas que a reunião da Comissão seja marcada para quando é razoável que ela tenha lugar, que é na próxima semana. Acho que nós não podemos condicionar desta forma os trabalhos parlamentares, porque há reuniões de outros grupos de trabalho, de outras comissões, e, portanto, creio que há mais vida para além da primeira comissão, embora com toda a relevância e respeito que merecem os trabalhos da primeira comissão.
Srs. Deputados, relativamente a esta intervenção do Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho.
Muito obrigado. Atendendo, obviamente, e como não podia deixar de ser, considerando as razões invocadas pelo Sr. Deputado António Filipe, o Grupo Parlamentar do PSD, no entanto, salienta a urgência na conclusão de um processo legislativo que já se vem arrastando aqui na primeira comissão há bastante tempo, com sucessivos adiamentos, e nós temos, de facto, de sublinhar a necessidade de o concluir o mais rapidamente possível. Só por isso é que eu fiz a sugestão ao Sr. Presidente, que decidirá como melhor entender, como é evidente.
Obrigado. Eu perguntava aos Srs. Deputados se estariam de acordo em suspendermos por uma hora e regressarmos ao meio-dia para então fazermos a votação. Sr. Deputado António Filipe.
O problema é que eu precisamente ao meio-dia tenho outra votação na Comissão de Defesa. A apreciação de um projeto de resolução na Comissão de Defesa. Portanto, tenho essa... Oh, Sr. Presidente, mas vamos lá ver. Isto era urgente há 15 dias. Isto é a prova de que não há urgência, que não posso esperar 15 dias, mas era urgentíssimo, depois deixou de ser. Eu acho que nós continuamos com trabalhos parlamentares na semana que vem, creio eu, e portanto não há problema nenhum em que na próxima reunião normal desta Comissão seja agendada a votação, como aliás se fez para esta reunião.
Deputada Teresa Leal Coelho.
Sr. Presidente, naturalmente que a urgência mantém-se. Nós estamos a falar de uma forma que é estruturante, já apresentámos toda a nossa sustentação para a necessidade de fixar um regime de segredo de Estado, precisamente para preservar direitos, liberdades e garantias. Acontece que há um conjunto de propostas apresentadas pelo PS que nós queremos efetivamente apreciar. E, por outro lado, acontece também que o deputado Nuno Magalhães, para além da deputada Teresa Anjinho, também estaria disponível para participar na discussão relativamente a essas propostas de alteração, e é por isso mesmo que estamos, em nome da necessidade de consenso, a admitir um ligeiro adiamento destas propostas. A urgência mantém-se.
Sr. Deputado, eu compreendo as razões do Sr. Deputado António Filipe, regimentalmente e em termos de funcionamento das comissões tem toda a razão, mas há aqui também um esforço da parte das diversas forças políticas no sentido de se chegar a um maior consenso, o que me parece que isso também será importante. Eu perguntava ao Sr. Deputado António Filipe se não quer sugerir uma hora para nós realizarmos a comissão, uma hora que não perturba a sua atividade parlamentar?
Nós hoje no plenário temos um agendamento do PS, a seguir há...
Olha, Filipe, parece que há evolução. Parece que poderá ser na próxima reunião de quarta-feira.
Perfeitamente.
Os deputados estão de acordo nisso? Senhores deputados, não, eu pedia que se pronunciassem agora, ou nunca mais, se há alguma oposição relativamente ao adiamento desta votação para a próxima reunião ordinária da Comissão na quarta-feira. Algum dos seus deputados se opõe? Não havendo oposição de nenhum dos seus deputados, fica adiada para a próxima reunião 2 a 8 dias a votação destes diplomas. Temos agora então só a votação das atas, não é? O deputado André Neto não vem, portanto fica adiado para a próxima reunião também. Vamos votar as atas 56 a 63, correspondente às reuniões de 7 a 29 de maio. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, muito obrigado e um resto de bom dia.